Na tarde da última sexta-feira, dia 23 de julho, na Casa da Cultura, aqui em Lagoa Vermelha, a Emater e a Prefeitura realizaram a divulgação e a entrega dos prêmios para os melhores vinhos produzidos no município. A segunda edição da Mostra Municipal de Vinhos contou com vários concorrentes e 27 amostras foram cadastradas para participar em três categorias: vinhos tintos, brancos e viníferas. Esse número de participantes surpreendeu a organização. Nós acompanhamos a premiação e conversamos com Aquiles Cuiava, que tirou o primeiro lugar em vinhos tintos. O segundo lugar ficou com Celestino Toniaso e o terceiro com Carlos Macari.
Surpreendeu esse resultado?
É, surpreendeu e eu esperava também, porque o ano passado também eu já tinha concorrido, outra vez, né, que tinha, 2 anos, né, que foi. E daí eu tava mais ou menos, digo, não, mas tem algum produtor que pode ser, fazer um vinho melhor às vezes. Mas eu fiquei muito feliz mesmo.
É uma atividade que já era da sua família, seu Aquiles? Quando é que começou a produção de vinho lá na sua propriedade?
Na verdade, eu quando emigrei lá de Casca, onde eu me criei, eu plantei uns 30 pés de parreira lá, mas só que as dificuldades eram grandes, porque ninguém quase produzia e era só para o gasto, né? E daí depois, quando passou-se uns anos, eu inventei, digo, mas eu vou começar a plantar mais, né, ampliar essas parreiras, na verdade até, para fazer uns vinhos, né, e daí eu comecei, só que eu trouxe a sabedoria de berço, como a Denise falou, né, que eu dei muitas ideias para o pessoal, né, quando tinha as reuniões e coisas. Eu dava muita ideia, porque eu desde de guri, quando eu tinha 6 anos, eu ajudava o meu pai a podar parreira, né? E daí depois, quando que chegou aos seus 10 anos, 11 anos, o meu pai pegou a tesoura e disse para mim, né? Diz, olha meu filho, agora você vai, pode. Ele mandou só olhar primeiro, né? E daí quando chegou a hora, ele me entregou, que nem um professor entrega um, né? Ele chegou e diz, olha meu filho, ó, nesse pé de parreira aí você pode. Agora, você viu como eu podava? Daí, porque tem tudo essas técnicas, é não você podar a parreira, você tem que saber, se você não souber podar a parreira, você estraga a parreira. Você deixa demais galho, ou pouco galho, coisa assim. Então você tem que fazer uma perícia antes, quando você chega no pé de parreira, você olha no pé de parreira, você faz uma perícia, que nem um médico. Você olha, ó, esse galho eu tenho que deixar, esse eu posso podar. Então eu tive desde guri. Eu teve lidando, e daí eu ajudava meu pai a fazer vinho, né? E daí eu vim de lá, aprendi, já sabia, né? E daí, quando eu comecei a produzir para mim, né? Eu não precisou aula nenhuma, eu já estava sabendo desde guri, né?
Seu Aquiles, bom, o senhor agora tem em mãos um dos melhores, o melhor, né, no caso, na sua categoria, o melhor vinho do município. Todo mundo vai querer provar agora esse vinho. Como é que faz para experimentar um pouco dele?
Pois olha, infelizmente, eu já vendi quase todo o estoque desse vinho que foi premiado. Deu mais ou menos uns 500 litros, mais ou menos, dessa variedade. Simplesmente está sobrando só o que eu dou meu gasto.
Agora é o do senhor que tem.
Só o que eu vou para mim. Porque a turma, quando descobriram o vinho, nossa, era todo dia, um queria 10 litrão, outro 20 litrão, outro 5, outro. E não é só lá os meus vizinhos, aqui na cidade eu tenho vendido para muita gente. Vem lá buscar, encomendo. Daí o que que eu faço? Tivesse mais produção, né, dessa. Mas eu já estou ampliando, eu aumentei meu parreiral também, plantei mais dessa variedade que foi premiada, que é o vinho tinto, né? Eu aumentei mais, comprei umas mudas e daí tô pra frente, se Deus quiser, vai. Pode ser que não surja alguma intempérie, porque a parreira tem tudo que é coisas, né? Quando não é às vezes surge uma doença. É uma coisa que você tem que cuidar, a mesma coisa com o ser humano. Porque isso aí, às vezes a intempérie, né? Dá uma rajada fora de época, tu já perdeu o ano, de repente... dá uma chuva de pedra, uma coisa, você perdeu a safra. Então a gente, isso aí é uma coisa, é um mimo. Eu, pra mim, isso aí é uma coisa que eu, é um mimo que eu amo, eu gosto. É a mesma coisa que você tem uma coisa do teu, no troféu aí. Pra mim é fazer vinho e cuidar da parreira, a coisa que eu mais gosto na minha vida.
Com certeza, muito bom conversar com o senhor. Parabéns pela tua premiação. E agora, quem provou, com certeza deve estar muito feliz de saber que o seu vinho também foi premiado. E quem não provou vai ter que esperar a próxima safra, então.
A safra que vem, porque agora já foi tudo. Diga para o Altamir Souza lá que agora só ano que vem, se ele quiser ouvir.
Vou falar, Aquiles. Muito obrigado pela tua entrevista. Um bom dia para o senhor.
Tudo de bom. Obrigado.
E agora nós temos o prazer de conversar com a produtora de vinho que foi premiada na categoria Viníferas. É a dona Silvana Maria Halber Endres, que é moradora da localidade do Pisamilho e que agora fala conosco a respeito dessa produção, né, dona Silvana? A senhora já produz tradicionalmente vinho? É uma atividade nova para ti? Como é que é? Bom dia.
Bom dia. Foi assim, para contar bem rapidinho a história. Em 2012 eu me aposentei, e aí meu marido também já estava aposentado, nós resolvemos fazer um curso na Embrapa de Bento, produção de vinhos. Primeiro a gente fez o curso de produção de vinhos para depois se encantar e começar a plantar as parreiras. Então, em 2006, começaram a produzir. Os primeiros saíram bons, nunca estragou, mas claro que tu tem uma evolução, tu vai compreendendo melhor o vinho, porque a gente não tinha tradição de tomar vinho. Meu marido era alemão, tomava cerveja. E daí depois gostamos do Cabernet Sauvignon.
E como é que foi o processo de produção desse vinho premiado hoje aqui na mostra?
As mudas são compradas da Itália, são plantadas no estilo espaldeira, que não é aquela que é em cima, que é aquela que se chama latada. Espaldeira é aquela tipo cerca. Aí faz 2 anos a gente cobriu o parreiral. Aí depois tu tem toda a poda do inverno, tem a poda do verão, é todo aquele cuidado. Por isso que eu disse, o vinho é uma coisa que é cara, é muito trabalhoso. Depois nós colhemos o vinho início de março, deixa 5 dias fermentando, daí ele vai para a cantina. E ali cada mês faz uma trasfega, que é trocada em vasilha. Até que ele amadurece, pega os frios do inverno, que ajudam a melhorar a qualidade do vinho.
E para quem quiser provar o vinho, como é que faz?
Tem engarrafado. Eu vou ver se eu vou conseguir colocar na casa do produtor rural, talvez. Ou senão as pessoas me ligam e eu trago para a cidade. Só que até agora, para dizer a verdade, a gente sempre fez muito de doação, sabe? Aí dá para uns amigos aqui, uns amigos ali, faz um churrasco, distribui mais um pouquinho de vinho. Mas eu tenho bastante lá e está excelente mesmo.
Que bom, obrigado pela sua entrevista e parabéns pelo resultado.
Tá bom, muito obrigada.
Além dos vinhos tinto e viníferas, também foram premiados os vinhos brancos. O primeiro lugar ficou com o Vital Luiz Canali, que não pôde participar da entrega dos prêmios. O segundo com Sérgio Luvison e o terceiro com Pedro Santini. O melhor vinho, segundo o público, é o vinho tinto produzido por Gênesis Tumeleiro. As categorias tinto, branco e viníferas foram avaliadas por um júri convidado pela Emater e pela Prefeitura Municipal. Nós conversamos com alguns dos jurados que definiram as melhores amostras. São eles o Rafael Mignoni, que é funcionário da Emater de Caseiros, Daniel Martim, aqui de Lagoa Vermelha, também foi jurado, e o Frei Jair Galvão, que é enólogo da vinícola Cave dos Frades, lá em Vila Flores, que produz, entre outros vinhos também, o vinho Frei Fabiano, bastante conhecido aqui em Lagoa Vermelha. Frei, eu começo conversando com o senhor, um bom dia para ti. O senhor veio lá de Vila Flores, mas também tem muita familiaridade com a nossa região, inclusive é familiar do Rudimar Galvão, não é? Bom dia.
Bom dia, obrigado por me convidarem e bom dia também aos ouvintes de Lagoa Vermelha. Sim, eu sou natural aqui de Lagoa Vermelha, primo do Rudimar Galvão e sou natural aí da Campina, do sítio do Erval. Então é uma alegria retornar a essa cidade.
Com certeza. O que achaste então dos vinhos, Frei? Quantos vinhos também o senhor provou hoje e avaliou nessa competição?
Então nós avaliamos 27 amostras. Me impressionou bastante pela qualidade, pela diversidade dos vinhos, de várias variedades de uva, mas me impressionou bastante a qualidade. Vinhos produzidos artesanalmente, colonialmente, mas todos com qualidade.
O senhor é enólogo e por isso tem bastante experiência nesse setor, Frei. Como é que se avalia um vinho que é produzido por um agricultor familiar, ou seja, uma atividade que não é profissional dessa família, para um outro vinho mais elaborado e de fabricação que tem vistas já no comércio?
Então, um vinho, do meu modo de ver, quando se pensa um vinho colonial, tem que pensar que ele foi produzido artesanalmente por uma família. Alguns critérios, vamos dizer assim, de industrialização do vinho, a gente não pode também colocar nos mesmos critérios de um vinho produzido artesanalmente. Seja em questão, principalmente, de limpidez, de filtração, mas em termos de critérios de presença olfativa e gustativa, eles também têm que apresentar belas características. Então, mas eu acho que diferencia, sim, porque um processo no vinho industrializado tem muito mais processos que vai, principalmente no setor da limpidez do vinho, né? Mas em outros critérios, eu acho que os vinhos produzidos colonialmente, que também, mesmo esses que nós provamos, dessas amostras também, acho que tem uma proximidade muito grande com vinhos produzidos por indústrias maiores.
Em sabor, então, um pouco se perde nessa comparação com vinhos fabricados já pensando no mercado.
Não, você perde pouco, isso mesmo. Tem que ser muito próximos os sabores e mesmo a presença em boca de um vinho produzido artesanalmente produzido por uma grande indústria. Porque a origem, a uva, dizer assim, os varietais são os mesmos. Então, em questão de sabor, tem que ser muito próximo, sim.
O Daniel Martini também está aqui conosco, aqui de Lagoa Vermelha. Daniel, o que você buscou avaliar, então, nesses vinhos que você provou? E também teve algum deles que te chamou mais atenção? Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique, né? Nós, eu não sou, assim, especialista em vinho, mas a gente tem o hábito de tomar o vinho, né? Então, o que eu procurei analisar foi na coloração do vinho, né? Na textura do vinho, o olfato, o próprio sabor, né? Que no colocar na boca tu já sente aquele aroma, o qual o vinho que te dá mais prazer em degustar, né? Então foi esse um dos critérios que eu tentei usar para avaliar, né? Até para ser mais correto possível com todos. Como o Frei estava falando, me surpreendeu muito a qualidade dos vinhos. Né? Eu acho que de ano a ano vem melhorando, inclusive a gente estava comentando aí com o pessoal da Imater e com o próprio Frei, tem alguns vinhos que deixaram a desejar um pouquinho, mas talvez seja produtores que estão iniciando nesse segmento e que com certeza com o auxílio da Imater, com um pouquinho mais de conhecimento, esses vinhos podem se tornar de repente no ano que vem, nos próximos anos, se tornarem os vinhos de melhor qualidade, né? Então, muito surpreso mesmo com os resultados.
Bom, o pessoal da Emater de Caseiros também mandou seu representante aqui, então o Rafael Mignoni, que provou os vinhos e vai poder também, Rafael, você como tem essa experiência do município vizinho aqui de Lagoa Vermelha, situar o vinho de Lagoa Vermelha, a produção daqui com a produção de Caseiros. Teve algum também que te chamou mais atenção? Varia muito dos produtores familiares, desses pequenos produtores aqui em Lagoa Vermelha, para esse de municípios vizinhos aqui da nossa região. Bom dia para você.
Bom dia a todos os ouvintes. Bom, em Caseiros, nós também realizamos a mostra municipal de vinhos, né? E comparando Caseiros com Lagoa, a gente pode ver que eles são bem parecidos, até porque tem muita uva, né, que é produzida tanto em Lagoa e Caseiros, que os produtores acabam adquirindo, né? Tanto a uva de Caseiros vem para cá e tanto a uva de Lagoa acaba alguns produtores de lá comprando, né? Mas esse é o trabalho da Emater, né? A Emater tem esse trabalho de assistência técnica e tudo, né? E o vinho é o produto final lá da atividade da produção da uva, né? Que uma uva de qualidade, né, uma uva que foi bem manejada, um parreiral bem manejado, com um solo fértil, uma poda bem realizada, uma uva de qualidade vai facilitar a produção do vinho, vai a tendência de ter um vinho bom também, né? Isso se com uma assistência técnica, com um acompanhamento, né? E esse é o objetivo nosso, é um objetivo de estimular essa produção tanto da uva quanto do vinho, né? E estimular o consumo também, que o vinho é uma bebida que faz muito bem, né? Claro, com toda a
proporção certa,
né?
Faz
na
bem.
Na proporção certa é uma bebida que faz muito bem, né?
Frei, algumas pessoas estão nos ouvindo aqui e ficaram curiosas sobre esse processo da degustação e sobre esse mundo dos vinhos. O que precisa para degustar um vinho? Qual é que é a prática efetiva, assim, para você degustar um vinho? E por onde começar? Tem também uma coleção de vinhos, um vinho específico que seria aquele mais indicado para os iniciantes que querem aprender um pouquinho mais sobre esse mundo?
O mundo do vinho é um mundo muito amplo, eu acho. Mas eu lembro sempre que um dos vinhos bons de se começar a tomar, para quem não tem tanto hábito, são os vinhos brancos. Os vinhos brancos realmente são os vinhos, no meu ponto de vista, são vinhos com acidez menos elevada, o que torna o vinho aparentemente mais suave. Então, os vinhos brancos são vinhos mais leves, mais fáceis de ser tomado. Sempre que alguém me pede uma indicação de qual vinho começar a tomar, para quem não tem o hábito, vinho branco. Com certeza, um Niagra, um Moscato, um Chardonnay, afinal, os vinhos brancos que são mais leves. E depois os tintos. Em avaliação de vinhos, eu sempre considero três pontos significativos. Um é olhar para o vinho, eu sempre digo assim, a gente tem que olhar para o vinho. O vinho é límpido, é brilhante, é branco, tem cor esverdeada, tem cor amarelada. Um tinto tem muita cor, tem pouca cor, é turvo, é límpido. Então assim, olhar para o vinho é uma coisa importante. E eu digo assim, se eu não disser assim que o vinho tem característica dele ser turvo, eu fiz um vinho e não filtrei, não limpei, é para ele ser turvo mesmo. Senão, ele tem que ser límpido, né? Outra coisa é tu sentir os aromas do vinho. Eu vou identificar que aromas são, não sei, se é aroma de melancia, de cereja, não me importa que identifique os aromas do vinho. O que me importa é que estejam aromas bons. Eu não posso sentir aroma não bom no vinho. Então, assim, então vou provar, eu não consigo identificar que aromas é, mas são aromas bons, agradáveis, beleza. Se não for o aroma bom, descarta. E depois em boca, né, quanta acidez tem, é muito ácido, é muito alcoólico, tá com acidez do vinagre alta, tem muito tanino, tá duro, tá amargo. Então, vamos dizer assim, esses três critérios, olhar para o vinho, sentir os seus aromas e depois em boca, sentir qual é a sensação, mais agradável, menos agradável.
E a partir da identificação do gosto pessoal, vai ser também direcionado para essa pessoa adquirir o vinho e começar a degustar baseado no próprio paladar, né? No que lhe agrada, Frei.
Claro, é nesse sentido, porque de repente para mim me agrada tomar vinhos tintos com muito tanino, com muito corpo. Para outra pessoa vai agradar tomar um vinho branco, que são mais leve, mais suave. Então vai muito dos paladar das pessoas e daquilo que também que a gente vai trabalhando. E certamente ao longo dos anos também a gente vai... eu gostava dos brancos, mas agora gosto dos tintos. A gente vai desenvolvendo o paladar, eu acho, ao longo da vida, ao longo do tempo, ao longo de muitas taças de vinho.
E só uma curiosidade, hoje aqui vocês provaram mais de 20 vinhos, né? Uhum. Engole o vinho, Frei? Toma esse vinho? Tem também um processo para tirar o sabor do vinho anterior, para que a tua boca esteja, entre aspas, limpa para provar o próximo vinho sem interferência?
Então, nós começamos a degustar 9h30 da manhã, imagine se a gente toma um golinho de cada vinho, são 27, 30 amostras, no fim dá uma garrafa, né? Nós já estávamos aqui cantando, não mais falando, né? Então, uma das técnicas é a gente provar do vinho, sentir sua estrutura em boca e depois cuspir fora ou tomar pequeníssimos goles, porque senão a gente também não aguenta fazer uma degustação com tantas amostras. Então, essa é uma das técnicas, não tomar do vinho ou tomar goles muito pequenos.
Certo, obrigado aos jurados. E agora, para encerrar, nós ouvimos também a coordenadora da Emater aqui em Lagoa Vermelha, Denise Ferreira de Oliveira. Te agradaram os vinhos primeiro, Denise? Bom dia para você.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. Olha, muito, muito mesmo. Muito satisfeito com o resultado da nossa amostra de vinho, a segunda edição esse ano. E realizado de uma forma bastante diferenciada, mas assim, nos trouxe bastante resultados positivos.
Vocês também se sentiram satisfeitos com o número de participantes, com a qualidade dessas amostras?
Exato. Na verdade, assim, ela superou as nossas expectativas. A gente tinha aí contado um número mais ou menos em torno de 20 amostras, e nós tivemos 27, então assim, foi algo que nos surpreendeu positivamente, claro, na questão do número de participantes. Tivemos 20 produtores e com 27 amostras, então isso vem trazer para nós todo o interesse que os produtores estão tendo em trazer o seu produto para conhecimento da comunidade. Então a gente vê que estamos evoluindo muito nessa questão do vinho artesanal.
E é um vinho que é diferenciado, isso também foi muito falado por eles aqui, né? Às vezes é difícil de convencer algumas pessoas, na verdade, de fazer elas entenderem que o vinho artesanal também tem uma qualidade diferenciada, que não pode ser comparado com um vinho comercial como esse que a gente encontra em grande quantidade nos mercados, não é, Denise?
Exatamente. Assim, Ricardo, o vinho artesanal, ele tem todo um processo mais lento, ele não tem tanto quanto aditivos de produtos químicos. Então a gente tem todo esse olhar. Tem ainda o olhar da questão da tradição da família, né? Que é, isso vem passando de geração em geração. Então a gente ficou muito feliz aqui com o seu Aquiles e o Franik, né? São pai e filho, que um vem trazendo a tradição, né? Já vem dos avós, e agora para o pai, passando para o filho vindo junto com ele, né? Participando da mostra. Isso vem resgatar a questão toda da sucessão familiar, que a gente trabalha tanto dentro da Imater e se preocupa tanto com isso. E valorizando, né, a questão da agricultura familiar, daquela questão de o pai passando para o filho e passando para o neto e cultivando a tradição que a gente tem, né, dentro de cada família, né, de cada núcleo familiar.
Além da valorização dessa tradição, que é a produção do vinho aqui na nossa região, vocês também têm o interesse de fomentar isso economicamente, não é, Denise? Quer dizer, incentivar esses produtores de usar esse potencial que tem nas mãos.
Exatamente, porque assim, o que a gente percebe? Temos qualidade, né? Temos quantidade, né? Ficou claro isso agora, né? E assim, o comentário que a gente ouve muito dos produtores é, alguns, se você procurar ali das amostras, talvez eles nem tenham mais aquele vinho daquele lote que eles fabricaram, porque eles já comercializaram todo o vinho. Então, assim, e por ser de pequena quantidade, então tem todo um cuidado, e isso, quando você vai degustar um vinho desses, você percebe, é nítido a diferença, né? Num vinho comercializado lá, fazendo 500 mil litros por dia, é diferente de fazer 500 litros de vinho, né, numa safra ali, que ele, né, com a uva que ele produziu, que ele cultivou, que ele cuidou. Então, tudo isso tem valor, tem muito valor agregado, né?
Com certeza. Essa é a segunda edição, a primeira foi em 2019, uma edição que o público não pôde participar. Se pensa em fazer a cada 2 anos, para o ano que vem já está confirmada também a terceira edição, Denise?
Na verdade, a Mostra de Vinho, ela vem se consolidando no calendário de eventos do município de Lagoa Vermelha. Então, a ideia é a gente pelo menos fazer algum seminário técnico para que a gente consiga sempre fomentar essa atividade, né? Talvez, vamos ver como é que vai andar aí da questão da pandemia, mas a ideia é a gente fazer anualmente a mostra, né? Para o pessoal poder trazer os seus vinhos e a comunidade conhecer, né? E ressaltar a qualidade que a gente tem aqui no município.
Que bom, então, parabéns pelo evento, Denise, e conte conosco também para divulgar aí a terceira Mostra Municipal de Vinhos.
Muito obrigada, Ricardo, obrigada a todo o apoio que a tua rádio nos deu na divulgação, e assim, nós também estamos sempre à disposição, e vamos lá, rumo à terceira Mostra de Vinhos Artesanais de Lagoa Vermelha.